galera, você que acompanha o nosso podcast Inconformado, o podcast mais inconformado da internet. Aqui quem vos fala é Marcelo Braz, eu tô inconformado e hoje quero ir junto com você nesse inconformismo com as coisas do mundo, nos formar para aquilo que Cristo deseja da nossa vida. Ao meu lado aqui, como sempre, todas as semanas, meu amigo Gian, boa noite,
boa noite,
Gian. Bom dia, boa tarde para quem vai escutar, né, depois,
depende,
né?
Da hora, né? Tudo bem com você?
Eu tô jóia, você?
Eu tô bem também.
Aí, você tem a melhor função do nosso podcast, que é sempre apresentar o nosso convidado. Hoje, sem enrolação, já vamos falar direto do nosso convidado aí.
Tá, né? Fácil apresentar os convidados, né, que são só pessoas maravilhosas, fantásticas e... Minha ídola, sou fã, você sabe, né? Você fala isso para as pessoas, né? O Gian é meu fã, eu sou mesmo, Tê. Bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra te receber aqui, para a gente conversar de tantos assuntos que são necessários conversar também, algumas gracinhas, algumas piadas, que eu sei
muitas,
que você tem
muitas histórias
e risadas. Seja bem-vinda, se você quiser apresentar para os nossos telespects e os nossos ouvintes.
Então, eu tô com muita alegria de estar aqui hoje, porque eu admiro vocês dois há muito tempo, bem como o Caio, todos moram no meu coração, são meus amigos, eu admiro pela caminhada, pela história de vida de vocês todos, por essa vontade de conformar o mundo de acordo com a vontade de Deus, e eu me senti muito honrada de estar aqui hoje, estou muito feliz, de verdade. E tô assim, querendo mesmo manifestar para as pessoas, né? Por que que é que a gente tem essa alegria, apesar de tanta coisa ruim, às vezes, que a gente passa?
Uhum.
Não, achei engraçado, né? Ela já tá falando da alegria, foi porque eu convidei ela. Era uma segunda-feira de manhã, quando eu entrei em contato com a T, né? E ela falou, vixe, mas logo na segunda-feira, porque segunda-feira geralmente é o dia que o povo fala, ih, dia é horrível, né? Mas é hoje nosso tema que nós vamos estar abordando aí, né, gente? Na verdade é um tema só que vai nos nortear, a gente pode falar, vai falar de tantas outras coisas também, mas é a alegria em meio às limitações, né? Então, a gente vai falar sobre limitações daqui, a gente vai falar sobre limitações físicas, mas também limitações, tantas limitações que a gente tem de tantas outras realidades, né? Não só físicas, que também muitas vezes querem nos parar, né? Então você mais do que ninguém sabe que as nossas limitações não podem ser os nossos limites, né? Acho que você gosta muito de falar sobre essa questão, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre isso, né, Gian?
Exato.
E também vamos estar abordando muitos outros pontos aí. A T tem muita história para contar para nós. Tem uma história dos vestidos, tem umas histórias dos hotéis que ela já foi. Nós vamos escutar essas histórias tudo aí de novo. Porque para mim, ouvir a T falar e contar o seu testemunho, não escutar essa história, pra mim não tem graça. Tá? Tem que falar dessas histórias aí, que são muito boas.
Essas hotéis eu não sei não, eu quero saber agora, tô curioso. Tei, pra gente começar da melhor forma possível, junto com o tema, né, as limitações do nosso dia a dia, a gente vem abordando isso muito em todos os podcasts, né? A gente saber sofrer, né? E, enfim, a gente tá querendo também ouvir das pessoas também que tem, na prática, tantas limitações, né? Eu falo não só as suas, mas aquelas que você encontra em virtude das suas limitações, que não é fácil, né? Nós estamos num país que não é sempre, acho que não chega nem, vou falar 100% aqui, que tem essa mobilidade para as pessoas que têm dificuldades, né? Mas ainda nesse funil estamos no estado que também não aborda isso, e mais um pouco no funil numa cidade também que não tem quase nada de mobilidade, se tem eu desconheço, eu sei que tem, mas não abrange todas as pessoas, né? Você no dia a dia, eu sei que na sua realidade, pelo que eu te conheço, você se adaptou muito, né, com o carro, seu escritório, né? É escritório que fala?
Também
consultório,
né? Você se adaptou, mas é na sua realidade, né? Você se dispôs a essa adaptação. E a adaptação que não te cabe? Isso você, de fato, encontra todos os dias, eu sei. Como é para você isso? E encontrar nisso também essa alegria que você transborda pra gente sempre, né? Eu vejo que quando às vezes a gente tá em encontros, você chega com alegria estampada e a gente tá com problemas tão corriqueiros, tão banais... Mas é só olhar para você que, de fato, enfrenta isso todos os dias, mas consegue manter uma alegria, manter uma paz e transmitir, principalmente...
Ô Gian, é bom, assim, você já tá abordando aí o assunto, mas quero ressaltar pra galera também que tá nos escutando aí no Spotify. Pra quem não conhece a T, a gente vai deixar ela se apresentar um pouco, mas a T é uma amiga nossa já de tantos encontros, né? A gente trabalhou junto. A T é uma deficiente, ela anda de cadeira de rodas, por isso que o Jean já tá falando da acessibilidade, porque tem gente que não conhece, às vezes vai escutar no Spotify, vai falar aqui, né? Então, verdade. Assim, vale a pena a gente dizer disso aí, a gente vai falar, por isso, das limitações que a T em como enfrenta, tanto físicas, mas não só nessa questão, no âmbito da fé também, a gente, infelizmente, por conta do nosso pecado original, a gente tem muitas limitações que querem nos afastar de Deus. Então a gente vai estar abordando isso. Então só fazendo aí um adendo, então a T vai falar um pouco da história, já que o Jean já entrou um pouco nessa questão de acessibilidade, conta pra gente aí, pra quem vai escutar aí o nosso podcast no Spotify ou nas outras plataformas que não no YouTube, que consegue nos ver. Conta um pouco de quem é AT, fala aí um pouco da sua vida, né? Do seu encontro pessoal com Jesus também, da sua conversão, pra galera já se situar e ficar mais por dentro de quem é a Teresa Cristina.
Então, meu nome é Teresa Cristina, eu nasci aqui em Anápolis, andei normalmente até 14 anos. Com 14 anos eu tinha uma doença que não foi descoberta, e essa doença atacou a medula espinhal e eu fiquei paraplégico da cintura para baixo. Depois, porque antes ninguém sabia por quê e nem se a paralisação ia parar, né? Foi uma coisa assim, de repente parou na cintura. Depois que eu tinha paralisado, é que eles descobriram o motivo e aí que começou o tratamento. Então já foi uma coisa difícil assim, logo no começo, porque demorou muito para descobrir e foi uma transformação. Agora, eu entendo que Deus tem um plano na vida de cada um. E eu entendo que ele promove as coisas de acordo com o que ele espera da vida daquela pessoa, do que ela pode cumprir sua missão. Eu acho que a nossa obrigação é apenas estar atento ao chamado de Deus e cumprir aquilo. Às vezes a gente erra, bate cabeça, né? Entra nos labirintos que não consegue sair, mas a gente, se a gente tiver o olho pro alto, a gente sempre vai enxergar o que Deus quer da gente. Eu acho, a gente falando sobre alegria, eu sou um pouco estressadinha, porque eu gosto das coisas muito certas, sou muito perfeccionista, mas eu sou estressadinha alegre, né? Uhum. Porque eu acho muito engraçada a pessoa que não é alegre e falar de Deus. Eu acho que a principal coisa que a gente tem para falar de Deus é quando a gente está feliz e com paz. A pessoa que tem Deus, ela pode passar o pior problema possível, mas ela tem que ser feliz e ter paz. Eu sempre faço aquela brincadeira, né, que tem a diferença assim, apenas de ser alegre e ser feliz, né? Porque alegre a gente fica até tomando umas pingas, que a gente começa a rir e fala besteira. Mas a felicidade é aquela que a gente tem independente das provações. E ultimamente todo mundo está tendo muita provação, né? A gente tem tanta guerra de ideologia, tanta coisa, tanto mimimi, né? Inclusive com relação à deficiência. Então a gente tem que se manter, na minha opinião, com os olhos voltados para o alto. Porque se eu chegar aqui e falar assim, eu gosto muito de Deus, eu sou muito religiosa, aí vocês vão falar, né? Como assim, né? A gente tem que ter.
Tá passando mal?
A gente tem que ter aquele entusiasmo, né? Dentro da gente. Quando a gente destrincha a palavra entusiasmo, ela significa o fogo de Deus, né? Ela vem do grego, que significa o fogo de Deus. Então, para mim, o entusiasmo é a coisa mais importante, você ser entusiasmado. Então, eu entusiasmo com qualquer coisa. Quando o Marcelo me chamou, eu já comecei a entusiasmar, porque eu vim aqui. Porque eu encontrar vocês de novo, que a gente está encontrando tão pouco depois dessa pandemia, a gente já é acostumado a encontrar praticamente todo final de semana, e aí eu começo a encontrar com todo mundo, aí eu já fiquei entusiasmada. Então, para mim, é o fogo do Espírito Santo que dá isso para a gente. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente peca, né? Porque Deus sempre está disposto a nos resgatar. Porque a vida de um deficiente é uma vida muito difícil. Então, se a gente se enxergar como deficiente, praticamente a gente não vai viver. E uma coisa que Deus me concedeu a graça desde que eu fiquei deficiente foi não me ver como deficiente. Eu sempre me vi como uma pessoa que andava através de uma cadeia de rodas. E não uma pessoa que tinha obstáculos ou limitações atitudinais. Então, eu tenho obstáculos, limitações arquitetônicas, tenho de preconceito das pessoas. Esse preconceito, muitas vezes, é lá dentro. Então, né, o Marcelo gosta de história. Vou dar um exemplo. Se a gente sair na rua, eu sair com qualquer um de vocês, com vocês, com alguma das pessoas que estão aqui no estúdio, alguma das meninas, se a gente chegar em algum lugar, eu com uma pessoa, não precisa ser homem, não, pode ser mulher, qualquer pessoa que atender a gente na loja, em algum serviço público, em algum lugar, vai olhar para outra pessoa e vai falar: quem você deseja? Geralmente, quem está comigo fala assim: quem deseja é ela. Porque a gente não deseja. Então, por exemplo, agora eu tive fazendo uma perícia para aposentar, que eu já tenho tempo, eu consigo aposentar já por tempo de serviço. De trabalho, eu sou dentista, né? Já trabalho há muito tempo e tenho uma lei especial que garante aposentadoria para pessoa com deficiência com um pouco menos de ano, por causa do caráter assim, deletério da deficiência que a gente tem. Mais implicação de circulação, de dor nas costas, o que, o dentista, né? Então, e aí a hora que eu nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar, agora já comecei. A hora que eu entrei na sala lá da mulher que ia fazer perícia, ela começou a falar alto comigo, falar assim: não é por aqui, não, é por aqui. Eu fiquei pensando, assim, mas pensa que eu sou deficiente, surdo, né? Deficiente físico, surdo. Aí eu fiquei com ela, ela começou: você pode me falar, você sabe falar o seu nome? Sei. Aí ela começou a fazer umas perguntas meio idiotas, sabe? Como se eu fosse deficiente física, auditiva,
mental. E mental,
né? Aí ela começou assim, aí ela começou a falar, aí eu fiquei calado, porque eu tinha rezado muito pra ficar um pouco menos arrogante, porque quando começa essas coisas, eu fico irritada, eu fico arrogante. Uhum. Aí eu tava pedindo pra Deus me dar humildade, de eu ficar bem manso e humilde de coração naquele momento. Aí a mulher falava, né, assim comigo: eu, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao Jesus. Aí ela falando, aí de repente ela falou assim: você já estudou? Aí eu falei assim: senhora. Ela falou assim: o que que você já estudou? Eu falei: curso superior com pós-graduação, eu sou dentista. Aí ela falou assim: ah, ela ficou meio assim, sabe? Ela ficou meio estática, assim. Aí ela resolveu ler que eu tava pedindo não benefício assistencial, não era nenhuma aposentadoria por invalidez ou incapacidade, mas que eu tava pedindo aposentadoria por tempo de serviço por anos, né? É da pessoa com deficiência, que é como eu disse, né? Uhum. Não tem aquele negócio de somar idade com tempo de serviço igual ao normal. Uhum. Aí ela começou a me tratar, aí a gente conversou normal, mas assim, o preconceito inicial, né, das pessoas, que é uma coisa muito arraigada, então é uma coisa muito difícil. Na Segunda Guerra Mundial, Hitler matava ainda toda pessoa que tinha algum problema físico, né? Aqui, agora mesmo. Então, isso aí para tirar da cabeça das pessoas. Agora, preconceito é uma coisa assim engraçada, porque também, agora também vai ter um pouco de gente que está escutando que vai me matar. Eu tenho horror a todo e qualquer sistema de cota, que eu acho que isso é a coisa mais preconceituosa que existe. Porque a gente tem que ser olhado como uma pessoa normal, a gente não tem que ter nada especial. Então, como eu disse, eu acho que eu sou uma pessoa normal que está sentada numa cadeira de rodas. O Jean é um homem lindo, esse homem, né? Só que ele está usando óculos. Então, se ele não usar óculos, ele não enxerga direito. Então, você tem uma deficiência, né? Todos nós temos deficiência, né? E aí, o que que você tem que fazer para suprir sua deficiência? Usar os óculos. Eu tenho que andar de cadeira de rodas. E o ar-condicionado que me faz mal, que aqui não pode ficar sem. Aí, eu tenho dificuldade com o quê? Com degrau, eu tenho dificuldade com escada, eu tenho dificuldade de acesso a determinados locais. E, geralmente, as coisas que aparecem, muitas vezes, são fajutos, assim, né? São maquiagem das coisas realmente. Então, eu penso assim, que para mudar as realidades todas nossas, e acho que, sei lá, não tem muita esperança que muda muita coisa, não. Por isso que eu acho que a gente tem que ser a mudança, né? A transformação tem que estar dentro de cada um.
A mudança que eu vejo, tem nessas coisas que você vem falando, é a mudança de mentalidade, né? Porque se a gente for ver nessas empresas, aqui, toda, aqui a Anápolis, shopping, né, cinema, essas coisas mais comuns, as empresas também, elas fazem uma adequação, né, para não serem multadas. Porque se, vamos aqui, vamos construir um local, mas vamos pensar aqui na acessibilidade das pessoas com deficiência, cadeira de rodas, etc. Não tem isso, né? Eu não sei em outros lugares, mas aqui não tem, eu sei que não. Então, falta um pouco de mudança de mentalidade, né? Das pessoas mudar o pensamento, você olha, é um todo, como você disse, né? Você, ainda bem, graças a Deus que você sabe, que, não é que você se vê, mas você sabe que você é uma pessoa normal com limitação. Mas também tem pessoas que já não enxergam isso. Porque o mundo foi maltratando essas pessoas ao ponto delas, não, eu acho que eu não sou nenhuma pessoa mais, né? Eu sou a cadeira que me define, né? Não é o seu caso. Você se define na cadeira. E esse, para mim, é o ponto-chave. As pessoas perceberem isso e falam assim, não, mas espera aí, eu ainda tenho uma vida para poder praticar. Eu ainda posso fazer tudo que eu posso dentro dessas limitações. E aí que você se encontra nessa alegria que você tem, né? Nessa disposição, nesse ânimo, nesse entusiasmo. Porque esse sentimento do ânimo, ele é como se fosse uma troca de sapato, né? Às vezes eu tô mal, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes um cara que me fecha no trânsito, eu já mudo. Mas essa felicidade enraizada que você tem, aí sim já é uma mentalidade diferente que as pessoas deveriam ter também. As próprias pessoas que sofrem deveriam mudar esses pensamentos para poder mudar também o pensamento das outras pessoas, né?
Eu acho que assim, até falando um pouco sobre a felicidade, sobre a alegria, é óbvio que um fator muito determinante para toda essa experiência que a T vive é também, de fato, a fé, né, T? Assim, é uma coisa
eu
que
falar
te...
isso quando que te, tá falando.
É uma coisa que te motiva e te faz
eu
uma pessoa...
Eu acho que a graça de Deus é que traz isso, porque eu entendo que Deus permitiu acontecer tanto de coisa comigo... Foi porque eu tinha sempre que dar testemunho. Então, eu gosto sempre de dar testemunho. Eu faço isso com meus pacientes, faço isso com meus amigos. Eu gosto de dar assim, testemunho da graça de Deus que atua na vida da gente. Então, por exemplo, eu fiquei deficiente, mas eu tenho determinados problemas de saúde, por exemplo, que são inerentes à minha doença, e eu tenho outra doença que é a fibromialgia, por exemplo. Um outro testemunho. E eu tive uma crise de fibromialgia gravíssima. Esse ano eu já operei duas vezes. Já operei do olho, que descobri um tumor no meu olho. E operei, tirei pedra dos rins. Então já foram duas cirurgias só esse ano. E todo mundo apavorado de medo de eu pegar Covid no hospital. Eu falei, não, gente, ninguém morre nem antes nem depois da hora. Eu preciso operar, eu tô com tumor no olho, como é que eu não vou operar? Então, tal. E aí eu com essa crise de fibromialgia, então eu fiquei... Eu fui tomando a medicação da fibromialgia e acabei ficando muito gorda. Então, eu fui engordando, e a dor melhorava e com muita dor, e eu fui ficando muito limitada. E uma das coisas que eu sempre gostei foi de ser independente, de poder andar sozinha, pôr a cadeira no carro sozinha, fazer tudo sozinha, tomar banho, essas coisas. Eu sempre fiz tudo sozinha. Então, estava me limitando fazer as coisas. E eu tive uma crise gravíssima, que eu fiquei 5 dias sem levantar da cama, de dor. E comecei a tomar um remédio, aquilo foi inchando, eu fui ficando inchado, gordo. Eu estava pesando 80 quilos, eu preciso tossir, fala um pouquinho. Não é Covid, é o ar-condicionado.
Vai passar, é outra coisa.
Já desligou aqui o ar também para dar uma ajuda.
Então, eu fiquei pensando, falei, eu não quero ser gorda, porque quanto mais gorda eu ficava, mais pesada eu ficava, menos eu conseguia me carregar para a cama, para um vaso sanitário, para o banho e tal. E aí eu comecei a procurar um tratamento e achei um tratamento natural, que é a base de alimentação e suplemento. E no momento eu não estou tomando mais nenhum remédio para fibromialgia, mudei tudo só com alimentação e suplementação. E eu tô me sentindo ótima e gatíssima, né?
Gatíssima.
Que eu fiquei magrinha de novo, tô pesando 50 quilos, igual eu sempre fui. E eu me sinto muito melhor com isso, né? Eu levei uma bronca da nutricionista essa semana, que ela disse que eu tenho que engordar um pouco, eu tô muito magro, ficou doido. Não, deixou magro mesmo, que tá bom. E aí, às vezes, eu dou esse testemunho para as pessoas, por exemplo, que tem fibromialgia também, que tem alguma dificuldade de emagrecer, e a pessoa fala assim, mas você tem força de vontade e eu não tenho. E aí, é o que eu questiono agora para quem está nos vendo e nos ouvindo. Às vezes, as pessoas preferem sofrer e não têm atitude de reação. Então, essa atitude que eu queria dizer, que ela vem da graça de Deus. E qual que é a atitude de reação? Eu tinha uma opção, continuar com dor, com uma vida limitada, ou voltar a viver normalmente, deixando de comer alguns alimentos que são nocivos para a minha doença. Então, deixei de comer aqueles alimentos nocivos para a minha doença, por exemplo. Ah, mas como você aguenta não comer açúcar? Então, aí as pessoas falam, então, eu queria dar um estímulo para as pessoas. Que a fé, né, a graça de Deus, na minha visão, é que dá esse entusiasmo. Então, se você se sente impotente perante alguma realidade, assim que você... Não consegue lutar contra ela, porque eu tenho as minhas realidades também, que eu não consigo lutar contra elas. Todo mundo tem. Mas a gente só consegue ir se libertando dessas realidades através da graça de Deus. Então, o que você vai pedir? Você não tem fé? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Você não consegue... Eu, por exemplo, eu peço muito para Deus para ser mais calma, menos estressada. Né? Eu melhorei um pouco, mas bem pouco. Uma vez eu fui confessar com o padre Frei Silvestre, né? Já é falecido há mais de 20 anos. E ele acompanhou assim, minha família desde que eu era, desde que eu nasci. Então, ele é franciscano, aí eu falei, Frei Silvestre, eu fico. Eu sou muito tipo, nervosa, não tenho paciência. Ele falou assim, Teresa Cristina, que ele era americano, né? Eu acho que você vai morrer sem conseguir resolver esse problema. Você nunca vai ser calma. Mas Deus não vai olhar se você conseguiu muitas vezes, mas vai olhar o tanto que você tentou. Então, eu peço a graça de Deus e tento. Então, eu penso que é isso. A gente precisa tirar essa força de vontade, não da gente, porque a gente não tem capacidade de nada. Uhum. O ser humano é fraco e cai a todo momento. Mas tirar essa força de vontade... É dessa comunhão com Deus, que é a gente que está assim dentro de encontro, de grupo, tal, que a gente sempre escuta homilias de padres, homilias, né? Essas coisas assim que a gente sempre ouve, eles sempre falam sobre subir os degraus da santidade, as moradas de Santa Teresa de Ávila, todas essas coisas. Então, como que é que a gente vai conseguir isso? Um passo cada vez. Uhum. A gente não vai conseguir ser santo, né? É uma vida inteira. Uhum. O Marcelo falou da minha conversão. Minha família é católica. Meu pai queria ser padre, minha mãe queria ser freira. Como vocês podem observar,
não foram.
E meu pai muito católico, minha mãe muito católica. Minha mãe é de missa diária, sempre. Então, nós, em casa, fomos criados na igreja. A gente sempre frequentou a igreja, a gente sempre trabalhou em igreja, sempre participou de grupo de jovens, sempre participou de tudo quanto é pastoral, de coral, de treineira, tudo. Só que eu já fui caminhando e cada dia eu sou um pouquinho melhor do que ontem. Não dá para ter uma transformação. E muitas vezes a gente até testemunha ruim para os outros. E a gente tem que pedir para Deus para ser testemunho bom. Quantas vezes a gente já deu mau exemplo? Né? Todo mundo já deu. Mas a gente tem que ir melhorando. Então, eu enxergo desse jeito agora. Realmente, você ser testemunho para os outros com essa cara de para boi dormir, não dá certo. Isso é uma coisa que você tem que tirar lá de dentro.
Eu acho que é legal isso que você estava abordando aí, né? Porque, assim, na nossa vida, a gente sempre vai ter, como até mesmo disse, obstáculos, né? Em todas as fases da nossa vida, a gente vai ter algum sofrimento, algum espinho na carne, alguma coisa que vai tentar nos derrubar, seja na área social, na vida espiritual. A gente sempre vai enfrentar algum obstáculo, né? Isso faz parte da vida, a gente vai sempre enfrentar uma dificuldade, né? E a gente sempre tem duas opções. Ou a gente se conforma com ser a vítima, ah, e não vai dar certo, não sei o quê. Ou a gente se inconforma, né? De fato, não é isso que vai me definir, né? Não é essa realidade que me define. E aí, com a graça com o auxílio da graça de Deus, do Espírito Santo, é capaz, então, da gente transformar a realidade que a gente está vivendo, né? Eu vejo muito isso na T, e eu não estou falando disso só na deficiência. Mas desde quando eu conheci a T, né? A primeira impressão que eu tive foi medo da T, né? Todo mundo falava disso, que a T era, nossa, que a T é brava, que não sei o quê. Primeiro encontro que eu trabalhei junto com a T, eu falei, vou nem beirar ela, né? Porque o povo falou que ela morde os outros, assim, você nem precisa conversar com ela. Aí depois eu conheci a T e eu fui ver que era uma outra pessoa. Mas assim, a T, ela, você disse, ah, às vezes a gente ia ter testemunho ruim, mas na minha vida, assim, a T foi um testemunho muito vivo da graça de Deus. É, eu olho pra T, eu converso com a T, da amizade a gente já tem de longos anos, né, que eu já conheço a maioria das histórias da T de trás pra frente, tanto encontro que a gente já participou junto, mas a T sempre ela me mostra com a vida dela, caraca, se a minha vida tá ruim, esse tanto de doença que a T tem, Deus me livre, todo mês o povo fala, reza pra T, que a T descobriu com o seu cara, Deus me livre, a T já descobriu as doenças de todo mundo, uhum. E em momento nenhum eu vejo a T falando assim, não gente, ah, é difícil, né, não sei o
que. Não, sabe o que a minha irmã falou um dia? Ela falou assim, Tetê, ela fala Tetê, né? Tetê, porque meu sobrinho fala Tetê, ela falou, Tetê, tem algum órgão seu que nunca teve doença nenhuma? Eu comecei a pensar, até o cabelo meu deu problema esse ano, mas não sei o
que. E assim,
meu cabelo era ótimo, esse ano meu cabelo caiu tudo, agora que eu fiz tratamento, quem botou, entendeu? Não sei aonde que
foi. Mas assim, até mesmo em meio a todos esses sofrimentos, em meio a todas as doenças, eu nunca vi até falar assim, não, gente. Ah, é difícil, né? Eu sou deficiente, eu sou tanto um bocado doença, ah, não, já desisti. Eu nunca vi a T falar isso. Inclusive, eu nunca vi a T falar que tem medo nem de morrer, né? Porque a T sempre me deu um exemplo assim de, caraca, se eu tenho a fé em Deus mesmo, se eu acredito em Deus, se eu tive um encontro pessoal com Jesus, por que eu vou ter medo de morrer? É, que ele ia falar, ninguém morre antes ou depois da hora, sempre vai ter uma hora. Então, assim, e a T sempre foi esse testemunho pra mim, que a minha limitação, enquanto Marcelo, não pode ser o meu limite. Porque Deus, ele não olha simplesmente para aquilo que me trava, né? Mas ele me olha segundo o plano que ele tem para minha vida, segundo a vocação que ele tem para mim. E até sempre foi esse exemplo para mim, de olhar para ela e falar, caraca, ela que passa por tanta loucura, tanta tribulação, tanta doença, nunca vi a T falando, não, gente, a vida tá difícil, não sei o quê, já desisti. Não, a T nunca desistiu, né? Eu sempre vejo uma alegria.
Mas deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a adrenalina dos problemas, assim, também eu já acostumei, entendeu? Júlia, eu não vou parar de ser dentista, só vou aposentar por tempo de contribuição. Aí eu posso continuar atendendo, entendeu?
Porque a Júlia mandou no... a Júlia mandou ali no YouTube, né?
Pronto.
É.
Tá resolvido.
Dente. Eu vou tratar dos seus dentes até mais daqui uns 50 anos. Mas é sobre morrer. Quando eu fiquei deficiente com 14 anos, eles falavam que eu jamais ia viver depois de 25 anos. Que minha doença era muito grave, que eu ia morrer com 25 anos. E aí eu fiquei assim... Mas na minha cabeça, eu não achava que eu ia morrer com 25 anos. Todo mundo falava, mas eu não achava. E aí todo mundo, tinha muita gente que olhava para mim, morrendo de dó, tadinha, vai morrer com 25 anos, né? E aí eu fui, né? Aí eu a minha mãe e meu pai sempre fizeram a questão que eu nunca parasse de estudar. Então eu não perdi nenhum ano.
Uhum.
Eu cheguei atrasado, assim, que foi da oitava série para o primeiro ano científico naquela época, né? Que hoje é o nono ano, né? Para o primeiro no ensino médio.
Uhum.
Então eu cheguei atrasado no primeiro ano, acelerei para pegar minhas colegas para poder não perder nenhum ano. Passei no primeiro vestibular, eu formei com 21 anos. Bem novinha mesmo, né? Assim, para odontologia é bem novo, né?
Uhum.
E aí eu comecei a trabalhar logo e tal, né? É, sem dificuldade, sim, muito por causa do apoio total da minha família e dos meus pais, que também nunca me impediram de fazer nada, sempre me deram apoio que eu precisei em questão de adaptação, de equipamento, de, né? Tudo eu sempre tive. Ninguém nunca teve vergonha de mim, porque existe isso também, muitas famílias que têm vergonha, né, dos filhos deficientes e escondem e tal. E aí, o povo falava, eu não pensava que eu ia morrer. Mas quando eu fiz 50 anos, porque eu fiz esse ano 55 já, eu vou fazer 41 anos agora esse mês de cadeira de rodas. Quando eu fiz 50 anos, eu tinha pensado até em fazer uma festa. Depois eu desisti de fazer essa festa. Porque foi me dando uma emoção tão grande naquele ano, pensando igual a Dilma, assim, ó. Eu cheguei na meta e dobrei a meta. Né? Aí eu ficava pensando. Então, no dia mesmo do meu aniversário, eu fui pra missa e eu chorei a missa inteira, ó. Assim, emocionada, que ninguém sabe nada da vida. Deus é o Senhor de tudo, da vida, da história, né? E eu ter chegado naquele tanto de ano e várias pessoas que falaram que eu ia morrer. A maioria já morreu. Nossa, mas eu tenho tanta amiga que morreu.
Ai, falou que ia morrer?
Não foi só de acidente, não. De doença, de infarto, de derrame, de não sei o quê, de aneurisma. Tanto amigo que morria de medo de eu morrer, tanta gente que morria de medo que eu morrer, morreu todo mundo e eu tô aqui, uhum, né? Aí começou esse negócio desse Covid, aí o povo tudo falando, né? Morrendo de medo. Aliás, tem gente trancada em casa até hoje. Eu me tranquei nem um minuto. Parei de ir na igreja só realmente quando não tinha jeito de ir, uhum, porque tava fechada. Em casa, ninguém parou de ir pra igreja, eu não parei de trabalhar, só quando realmente a gente estava proibido, que gerava até multa, uhum, e convivi com pessoas com Covid e não peguei Covid. Graças a Deus, não peguei. Se pegar e tiver que morrer ainda, é igual eu falei, né? É uma pena que não vai ter velório só, mas fora isso. Uhum. Mas assim, gente que nunca tinha tido doença, nunca tinha tido nada, e morreu. Então, por isso que eu acho que a gente... São duas coisas. A gente precisa confiar em Deus na nossa história. Eu acho que enquanto a gente tem missão, a gente não vai. E segunda coisa, a gente tem que parar de ter medo de morrer. Porque você pode ter medo ou não ter medo, você vai morrer, né? É uma notícia que eu vou dar.
O medo não te isenta da morte.
É. Mas o cristão, o católico, a pessoa que acredita em Jesus Cristo, que é a nossa religião, não pode ter medo da morte. Se você tem, quem está me ouvindo aí, eu te aconselho que isso é uma deficiência grave. Isso é uma limitação, você ter medo da morte. A gente precisa pedir para Deus para tirar esse medo da gente, porque isso é extremamente nocivo. Porque quem tem medo da morte não vive bem. Uhum. A gente sempre tem que lembrar que vai morrer, porque se a gente lembra o tempo inteiro que a nossa vida real é a vida eterna, que a gente está aqui por um tempo, né? Por um monte de, né? Você sabe que você vai para a vida eterna, então você fica pensando assim: ai, será que eu vou fazer as coisas erradas? Será que eu vou pecar? Ah, não, mais uma coisa, gente, para eu ter que carregar de erro. Eu penso muito nisso, às vezes eu penso em falar mal de alguém, que é bom falar, né? Fofocar. Aí eu penso em fofocar, aí eu penso em falar alguma coisa, ser mal educada, ser grossa com as pessoas, eu penso assim, nossa, mais uma coisa que eu vou carregar. Aí às vezes isso me barra, uhum, porque eu quero pecar menos para poder logo ter a visão beatífica. Então, assim, independente de confessar ou não confessar, não estou nem falando em sacramento, estou falando naquela coisa do dia a dia, aquele pecadinho venial que você vai dar uma focadinha e tal, uhum, ou sei lá, alguma coisa assim, tratar uma pessoa mal, ou não ter caridade, esses pecados menores, assim, que a gente chama de pecados veniais. Se a gente ficar pensando que eles podem nos afastar, ou fazer que demore mais, né, a nossa entrada no céu, nossa, então vamos parar, né?
E isso é uma... A gente já está entrando nessa parte da limitação espiritual, né? Exatamente. Quantas pessoas têm essa limitação espiritual? É cheia de saúde física, né? Cheia de vigor físico, tem uma saúde boa, né? Não tem deficiências físicas, mas a saúde mental e espiritual está ali cheia de empecilhos, né? Cheia de deficiências mesmo. Igual você falou, falar não pensar na morte, de fato, é uma limitação, mas é uma das poucas limitações que tem, né? As pessoas não fazem algo para superar essa deficiência, que é algo, eu acredito, né, um pouco mais até tangível, né, com as outras coisas, por exemplo, né, do que as outras. Então, esse testemunho que você nos diz é muito importante para essas pessoas que tá lá com as possibilidades físicas para poder alcançar essas coisas, né? Então, assim, se você hoje tem uma limitação espiritual, haja para isso, né? Tenha você até com o modelo agora, tantas coisas físicas que você se depara, mas procura sempre não ter essa deficiência espiritual. Porque, e isso faz com que grandes pessoas alcancem também essa via de alcançar a vida eterna também. Porque se todas as vezes que nós nos deparamos com algo que nos impeça de seguir a Cristo e para ali, acabou, né? Então, assim, isso acho que é revertível um pouco até mais fácil. Basta ter mais ânimo, né? Mais força de vontade para querer buscar isso.
É, e enquanto eu te falava, eu lembrava de uma frase do Padre Léo, né? Ele dizia, né? Viva sua vida como se fosse o último dia. Porque um dia você vai acertar, né? Então, assim, é bem isso, né? Assim, e quando a gente fala de viver a vida como se fosse o último dia, aí as pessoas podem ter duas visões. Ou aquela visão assim, caramba, né? Vou morrer, não sei quando. Então, a gente sempre tem a visão negativa. Mas a gente pode, como cristão, a gente deve ter a visão positiva. Caraca, eu vou viver hoje o melhor dia da minha vida, porque pode ser o último, né? E aí vai iniciar, então, a minha vida eterna, né? Então, é a gente entender isso que a T estava falando, dessa alegria em meio às limitações, porque quando a gente tem esse entusiasmo, daquilo que você estava falando agora, desse entusiasmo de, nossa, eu me deparei com uma realidade difícil ali, uma tentação, um pecado que está querendo me tirar da graça de Deus. E aí eu penso, caraca, mas tem um céu que está me esperando, né? Deus pode me chamar agora, e aí? Eu falava sobre isso lá em Tocantins, essa nossa maneira. E se Deus nos chamasse agora, né? E se fosse agora? A gente deixou para ser de Deus amanhã, né? Então, assim, às vezes a gente vai empurrando essa limitação de viver a vida bem, né? Saudoso Chapolin Colorado, né? Eu não lembro se era o Chaves, né? Prefiro morrer do que perder a vida. Mas, às vezes o povo fala assim desse ditadeiro, mas esse ditadeiro é muito profundo, velho.
É verdade.
Eu prefiro morrer do que perder a vida. Com essa pandemia, quantas pessoas estão perdendo a vida? Não estão vivendo. Pessoas estão se trancando, não faz nada, não vê ninguém, não fala com ninguém, não fala. Tá perdendo a vida. Melhor morrer, ué. Morre logo, ué. Entendeu? Você tá querendo colocar na sua vida minutos a mais que você não tem capacidade. Se Deus te chamar agora, você não precisa morrer de Covid. Você pode estar na sua casa e Deus te chamar em outra doença, né?
Como tá acontecendo, né?
Então, sim, é...
E a gente não pode questionar, não pode falar nada. Um celeuma em torno disso aí, com tantas teorias conspiratórias.
Pois é, aí o povo, assim, tá perdendo a vida por medo de morrer. Então, aí eu não lembro se era o Chaves ou se era o Chapolin, que é o mesmo personagem, na verdade, é a mesma pessoa.
É o irmão gêmeo,
né? É. Mas que. Então, eu prefiro morrer do que perder a vida, velho. Então, a gente tá perdendo a vida por medo de morrer. Então, eu, Marcelo, eu prefiro morrer do que perder a minha vida. E eu quero gastar a vida junto com Dom Henrique Soares, como ele dizia, né? Que a gente empregue a vida em uma causa que vale a pena. Então, se a gente tem uma causa que vale a pena, e no nosso caso de cristão, a gente tem uma causa que vale a pena, que é Jesus, que é Deus, que é uma pessoa, né? Que tem um céu para nós. Se nós empregarmos a nossa vida nesta causa que vale a pena, então aí viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, né? Se Deus me chamar hoje, amém. Se Deus me chamar daqui 80 anos, amém. Porque aí então a gente empregou a vida numa causa que valia a pena, né? Eu acho que isso é muito profundo, né? Eu me lembro do testemunho de São Policarpo, né? São Policarpo já velho, idoso, foi preso. Aí diante lá do sargento da época lá, falaram pra ele, não, né, vai jogar você pros leões lá. Ele falou, ah, tranquilo, né? Quando foi prender ele só pediu uma hora de oração. Ele falou, deixa eu fazer uma hora de oração aqui. Rezou. Aí na hora que falou, o cara falou, não, vou jogar você pros leões. Ele falou, tranquilo, pode jogar. Aí o cara falou, não, ele tá aceitando demais, né? Uhum. Aí ele falou, não, vai botar você na fogueira, nós vamos queimar você vivo. Aí ele falou, não, beleza. O fogo que você vai me colocar pra queimar, ele vai durar 15 minutos. E aí eu pensei, caraca, o fogo que ia colocar ele pra ele morrer ia durar 15 minutos, logo depois ia se apagar. Mas o fogo que Deus colocou no coração dele, o Espírito Santo colocou no coração dele, é um fogo que não se apaga jamais. Então o que, que são 15 minutos ali morrendo, dando a vida por uma causa que valeu a pena? Caraca, isso é muito pouco, 15 minutos. Se um fogo vai apagar logo, existe um fogo dentro de mim que não se apaga jamais. Então 15 minutos de fogueira aí, véio, igual São Lourenço, né? Eu já vira aí que esse lado aqui já queimou. Vamos virar pro outro lado agora, porque senão vai ficar descompassado. É uma causa que vale a pena. Quando a gente tem uma causa que vale a pena, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro, né? Aquilo que eu faço com a causa que vale a pena tem um sentido...
Caramba, dá até um fogo agora.
Agora coração. A gente tem que tomar cuidado com o que o mundo tá vendendo pra gente do que é felicidade.
Sim.
Uhum.
Né? Questão de coisas materiais, questão de você tá bem, né? E aquilo tudo é muito efêmero, muitas vezes, é muito passageiro. Agora, como que é que eu penso que a gente se alimenta? Então, a questão do que você coloca para dentro, que a boca fala do que o coração tá cheio. O que é que você está colocando dentro de você que você vomita, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente come, igual os romanos, comia, e ia lá vomitar para poder comer mais. Então, o que é que a gente come para que a gente possa vomitar? Né? Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, nós, Marcelo, vocês falam tão bem, nós, Jean, falam tão bem, né? Mas por que vocês falam bem? Porque vocês estão alimentando diariamente. Então, tem gente que se alimenta com leitura, tem gente que se alimenta com vídeo, tem gente que se alimenta, né? Existem várias formas, com conversas, né? Com trocar ideia com as pessoas, com estudo e tal. Então, o que que você está alimentando? Então, por exemplo, quando eu acordo mal-humorada, 6 horas da manhã, às vezes com dor de barriga, que eu tenho que pensar que eu vou trabalhar, se eu ficar, por exemplo, então, eu tenho artimanha, que é o quê? Carregar o celular pro banheiro, que eles falam que a Siri fica olhando a gente, escutando tudo que a gente fala, né? Eu levo o celular pro banheiro quando tô tomando banho, tal, quando tô fazendo alguma coisa no banheiro, e ali eu tento me alimentar de coisa boa. Porque se você passa a madrugada inteira no joguinho eletrônico, vendo pornografia na internet, por exemplo, o que que você vai vomitar no outro dia? Né? Porcaria. Então, quando eu já tô assim, que eu acordo, né? Porque é difícil quem não acorda mal-humorado. Eu acordo mal-humorado todo dia. Aí eu já começo, por exemplo, ou eu ligo numa oração, ou eu ligo numa palestra, ou uma novena, sei lá.
Ou coloco um podcast inconformado.
É, ou coloco um podcast inconformado. Eu escutei todos. Aí a gente vai. Isso é muito importante, é uma dica preciosa no caminho da santidade, eu acho.
É
o que, porque às vezes tem, hoje em dia o povo está com muita preguiça de ler. Se dá um livro assim pro povo ler, pode ter 20 folhas, Jesus, né? O povo não dá nem conta de ler mais. Mas enquanto a gente não tem esse hábito, por exemplo, de leitura, ou está cansado e tal, eu comecei esse hábito quando eu estava com a crise de fibromialgia, que eu sempre li muito. Eu não estava conseguindo segurar o livro para ler. Me dava dor demais, dor no braço, dor no ombro, dor nas costas, dor na cabeça, dor na perna, dor no quadril, eu tinha dor em todo lugar. Então eu não conseguia mais ficar segurando o livro para ler. Então eu comecei a ouvir.
Uhum.
Porque aí, às vezes, a gente vai pro. Assim, a gente que às vezes fala em palestra e tal, às vezes a gente vai para palestra assim, a gente vai falar sobre o globo terrestre. Aí você vai lá, vou falar sobre o globo terrestre. De repente você fala um negócio, você pensa assim, ué, como que eu sei isso? Não acontece isso? A gente fala um negócio, a gente meio que impressionava, eu não lembro de ter estudado esse negócio. Por quê? É uma coisa que a gente ouviu, que ficou impregnada dentro do nosso cérebro. E aí, com a força do Espírito Santo, aquilo é colocado para fora no momento certo, né? Na hora certa, para as pessoas certas. Então, isso eu acho uma dica muito importante. É o que você está comendo.
Uhum. Porque no contratempo também, que tem essas coisas ruins, hoje em dia também tem muitas coisas boas, né?
Exatamente.
Muitas, muitas mesmo. Antigamente, nesse boom da internet, eu acho que as coisas boas não conseguiram manter o mesmo nível com as coisas ruins, né? Principalmente com a pornografia, essas coisas e tal, novelas, né? Vídeos e filmes. Mas hoje em dia, se nós pararmos para pensar um pouco, tem muita coisa boa na internet que dá para a gente alimentar tanto culturalmente e também espiritualmente, né? Então, assim, você não tem desculpa mais. Ah, mas eu sou ignorante porque eu sou assim mesmo. Não, não é. Pela sua falta de vontade de querer buscar essas coisas. E ao mesmo tempo que nós nos alimentamos de coisas boas, a nossa própria alma vai também ficando mais dócil, né? Dócil no tratar com as pessoas e dócil também para receber as coisas do alto também, para aceitar as coisas do alto, tanto boas e também as coisas que nos fazem também mortificar, né? Que eu não vou falar coisas do alto ruins, mas aquelas que nos fazem também mortificar.
Permissões
e aprender
do alto,
exatamente.
Né? Às vezes não é, que a gente tá passando não é algo de Deus, né? Deus tá fazendo eu sofrer, não, mas é permissão, né? Tudo ou é graça ou é permissão. É igual o Jó, né? Jó tava lá no meio do sofrimento, falou: "E aí agora?", né? A mulher dele falou: "Vai lá, véi. Maldição esse Deus seu, morre em paz", aí falou: "Vai. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Se Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome de Deus."
Ah.
E é isso, né?
Mas na carta de São Tiago fala aquele negócio de diferença de provação e tentação, né?
Uhum.
Eu até fiz um trabalho quando estava estudando a carta de Tiago, fiz um trabalho quando estava na faculdade de teologia. Então, falava sobre a diferença de provação e tentação. Deus permite as duas coisas, né? Então, você ficar doente, tal, é uma provação, tal. Mas a tentação também do pecado. Agora, diz que tem um santo que falou, que eu agora não lembro qual, que fala que a única vez que fugir é o mérito é diante da tentação. Uhum. Que a gente tem mania, às vezes, de querer ver se eu sou forte, ver se eu dou conta.
Uhum.
E a gente, infelizmente, é fraco, né? Nós fomos criados assim.
São Felipe Neri, eu acho, não?
Eu acho que tem.
No pecado, vence quem foge, algo
assim. Um negócio assim, que vence quem foge. Aí existe a provação e a tentação. Agora, a gente sabe que existe a força do mal. Mas eu, sinceramente, não gosto muito de ficar dando ibope pro capeta, não.
Uhum.
Eu prefiro dar ibope pra Deus, assim. Então eu prefiro. Eu não gosto desse negócio de ficar. Né? E também, às vezes, é uma coisa cômoda falar assim, ai, é o capeta que tá me tentando, né? A culpa não é minha. A culpa é do capeta, né? Porque não, a gente precisa muito estar aberto à graça de Deus para fugir das tentações e suportar as provações.
Uhum.
Agora, quem está. Não está disposto a carregar a sua cruz, porque o Marcelo falou do espinho na carne. Eu tenho um negócio que é um espinho na carne meu. Mas eu acho que a gente começa a entender assim, Deus, entender Deus assim, né? Começar a entender quando a gente começa a agradecer pelo espinho na carne.
Uhum.
Porque sabe que é ele que não nos deixa cair.
Uhum.
Eu, de vez em quando, muito de vez em quando, eu consigo agradecer pelo espinho na carne. Muito de vez em quando. Na maioria das vezes, eu acho o espinho muito espinhento. De vez em quando, eu consigo ter essa visão. Acho que a gente pode. É uma forma, né, de você saber que aquilo também está te aproximando de Deus. Você começa a ter uma outra visão. Sair do seu corpo, né? Tem uma historinha bonitinha que eu acho. Uma figura bonitinha, né? Que fala assim: que Deus tece a nossa vida como se fosse aqueles tapetes, né? Que as mulheres bordam.
Uhum.
Almofada, tapete, né? Borda aquela tela. E depois ou vira almofada, ou vira tapete, põe fogo, não sei o quê, né? Em casa tem um monte de bordados. Minha tia bordava, minha irmã bordava, minha irmã bordou um monte. Aí, então, você olha assim na frente, tá aquele bordado, aquele desenho lindo, mas você olha no verso, tá só aquele tanto de remendo e nó. Você não entende nada do desenho verso, você só entende quando você vira. E aí, a nossa vida é assim, Deus olha o tapete por cima e só vê um desenho lindo, mas a gente olha assim de baixo, só vê as emendas e os nó. Aí quando a gente tiver no céu, que a gente for olhar o tapete por cima, aí nós vamos ver a linda pintura que Deus fez. Isso é bonito, né?
Nossa, caramba. É muito bonito. Tê, eu sou curioso, você sabe, né? Me fala isso. O Marcelo jogou na roda o negócio e depois a gente já entrou. Que negócio é esse do hotel? Já mudando de pau pra cacete mesmo? A historinha do hotel.
Aí o hotel é uma história tão triste.
Ah, é?
Eu só não, a única história
eu pensei que era um negócio engraçado, cara.
A única história que eu nunca mais vou contar na minha vida, Marcelo.
Tem morte no trem? Ah. Tem não, né?
A única coisa que eu nunca mais vou. A história que eu nunca mais vou contar na minha vida é a do vestido.
Ah, não, mas é bom.
Ah, não, mas eu não aguento lembrar. Na tela do vestido. A do vestido eu chegava nos encontros e nascia, eu vou descer na linha de frente e falava assim, teia do vestido. Eu acho que eu nunca mais vou contar conseguir contar essa história do vestido, até arrepio de lembrar e falar.
Do Valdeci, né?
Ele manda, o Valdeci falava assim, teia do vestido.
Uhum.
Aí a história do vestido é a do Valdeci. Mas a do hotel é porque eu sou uma pessoa muito inteligente, né? E aí, quando eu já fui de várias entidades de deficientes, porque uma das coisas que eu entendi como missão minha era participar dessas entidades de deficientes, tanto de associação, como de conselho, como de entidade de desporto. Porque eu sempre fui muito falante, gostava muito de falar, né? E eu conseguia conversar com as pessoas e tal, e eu achei que eu precisava ajudar as pessoas com deficiência de alguma forma. Agora eu estou um pouco afastado porque eu cansei, foi mais de 30 anos trabalhando em entidade. Eu ainda ajudo um pouco na Federação Goiana de Basquete em Cadeia de Rodas, mas eu já fui da Confederação Brasileira, já fui daqui de Anápolis e tal. E aí eu tinha ido para uma reunião da Confederação Brasileira lá em São Paulo. O hotel era tão chique, o elevador falava com a gente. Ele tinha um hall assim com os elevador panorâmico. Se quiser ligar o ar um pouquinho, pode ligar, porque senão vocês vão assar aqui mesmo.
Não, tranquilo.
Eu tô de boa aí, também.
Aí, aquele hotel mais chique, né? Aí a gente, assim, pô, lá de Anápolis, Goiás, nunca tinha visto um hotel daquele, né? E eu fiquei num quarto sozinho. Eu era... Acho que eu já era tesoureira da confederação. Não, não tava sendo chiqueira. Aí, só pra andar no elevador, toda hora eu ia no banheiro, mas eu ia no meu quarto pra poder andar no elevador. Uhum. Aí a gente entrava no elevador, perguntava que andar você ia. Aí você falava no elevador, ia pro andar que você queria. Uhum. Era chiqueira. Eu só vi outro elevador que fala assim, que a gente lá na China, DG. Mas era chique o hotel. Aí eu toda hora falava, ah, tem que ir no banheiro. Só pra ir lá no elevador do meu quarto. Só que a cama de rico é muito alta. Você já dormiu em cama de rico?
Não.
Pois é, eu não sei pra quê.
Até hoje.
Eu não sei pra quê que eles têm a cama alta daquele jeito. Aí os coitados dos aleijados que vai pra cama tem que escalar.
Jogar uma cordinha pro chão.
Mais ou menos. Aí eu subi aqui nesse negócio aqui da cadeira pra poder, entendeu? Eu fazia assim, sentava aqui pra poder pegar uma altura pra escalar a cama. Caramba. E sozinho no quarto. Aí... Aquela cama mais macia que esse travesseiro, aí você olhava assim de São Paulo, não, chiquei.
Uhum.
Eu tava achando que eu era a rainha de Sabala. Aí tô lá um dia, aí eu acordei meio tonto, assim, que eu tava, tocou despertado, não lembrava onde é que eu tava. Quando eu fui descer da cama, eu caí no chão. Em vez de descer pra cadeira, eu esqueci que não era minha cama, que eu acordei meio tonto e caí no chão. Quando uhum. eu caí no chão, eu falei, agora eu vou conseguir subir na cama, ok? A cama alta demais, eu não ia conseguir subir. Falei, agora, como vou levantar aqui sozinho no quarto? Falei, não, já sei. Eu vou até no banheiro, porque o vaso é baixo. Aí eu vou no banheiro, eu subo no vaso, que é mais fácil. Aí fui arrastando.
Caramba.
Porque eu não ando, eu não tenho movimento na perna da cintura pra baixo.
Uhum.
Rastei até, e o quarto é enorme, o quarto de rico é grande.
Caramba.
Aí fui arrastando até no banheiro, subi no vaso. Quando eu subi no vaso, só teve um pequeno detalhe. A cadeira tinha ficado no quarto.
A gente pode. É pra rir? Eu não sei se pode.
É, lógico que é pra rir.
Aí eu um bom gosto, né? Aí desci do vaso, fui buscar a cadeira. Só quando eu cheguei lá no quarto, eu fiquei muito cansada pra voltar empurrando a cadeira até no banheiro.
Uhum.
Porque eu sou muito inteligente. Aí eu falei assim, o jeito é ligar na recepção. Aí eu liguei. Aí a mulher fala inglês, francês, alemão, russo, soviético, sei chonoyeira. Aí ela, recepção. Eu falei assim, bom dia. Aí quem é a hóspede do quarto? Sei que lá, que não lembro o nome. Então, aconteceu um problema, eu caí da cama. Será que a senhora pode mandar algum mensageiro para me ajudar a levantar? Mensageiro é os caras que carregam mala, uhum. né? Pra gente ver carregar. Aí ela falou assim, sinto muito, senhora, nenhum pode entrar no quarto sem a permissão do hóspede. Eu estou dando permissão. Eu caí, né?
Uhum.
Sinto muito, senhora. A senhora tem que abrir a porta. Falei, moça, eu sou paraplégica, ando de cadeira de roda. Caí da cama, sentar no chão. Eu não alcanço a porta para abrir a porta pro mensageiro.
Eu tenho certeza que você não falou nessa calma, né?
Falei.
Falou
a senhora não pode me fazer. É muito fina, moça. Então é muito fina. A senhora não pode fazer um obsequio, pedir para o mensageiro vir até o quarto com a chave para abrir a porta e me tirar do chão. Aí. Ela falou assim, ela demorou pra entender um pouco, porque uhum. ela só entende inglês e francês, eu tava falando em português. Aí ela demorou um pouco, não sei o que, aí de repente eu lembrei que eu tinha sentado no vaso, mas não tinha feito xixi. E aí eu tava muito apertado, porque eu sou muito inteligente. E eu sentei no vaso, e, né?
E dá uma vontade quando a gente senta no vaso.
Mas eu não fiz. Né?
Esqueceu a cadeira e o xixi.
É. Aí, até que essa mulher concordou que esse homem começou a tocar a campainha. Aí eu, moço, eu não alcanço pra abrir a porta, porque fechadura de rico também é alta.
Uhum.
E aquelas fechaduras cheias de cadeado de segredo, que você vira, não sei que jeito, é dura, né? Que você só abre com cartão, que trem. Aí, até que esse moço conseguiu entrar. Quando ele entrou, que ele viu que eu tava de camisola, ele não queria me levantar. Porque ele ficou com vergonha de... Ei, moço, como nós vamos fazer? Falei, moço, o senhor já carregou o saco de arroz?
Caraca,
velho. Mais ou menos desse jeito. O senhor já casou, já carregou a noiva? Assim, no colo? E ele com vergonha. Menino, mas custou pra esse homem conseguir me pôr na cadeira e morrendo de vergonha. Até que ele me põe na cadeira, lá Deus, fui pro banheiro, pedi roupa, fui descer pro café da manhã, que a gente tinha reunião, tava lá a serviço. Quando eu cheguei lá, o melhor de tudo foi o povo da reunião ficar enchendo minhas paciências que eu tinha chegado atrasado.
Tive um contratempo, tive que escalar.
Você podia ter falado, ah, o cara que foi lá no meu quarto tava com dificuldade de me pegar, carregar, colocar.
Até tem muitas histórias dessas aí, né, Atê? Nossa, Atê, se puder falar até...
Você sabe a última? Você sabe a última quando eu fui lá pro Renascer lá do Paraná?
Não sei se eu sei, talvez eu saiba.
Acho que não.
Eu não sei.
Não, essa eu nunca conto. Não, Paraná foi uma tragédia, né? Porque lá no lugar, lá no colégio, não tinha jeito de eu hospedar, porque era os colchão tudo no chão num colégio.
Uhum.
Então a gente ficou num hotel lá. Só que o hotel, a mulher inteligente, pra cadeira passar pra ir tomar banho, ela virou o vaso, veio do vaso ficar assim, ele virou, ela virou. Então a gente sentava no vaso, batia na pia. Não, foi um sofrimento aquele banheiro daquele hotel, mas eu sobrevivi.
Uhum.
Mas aí na volta, nós saímos de lá bem cedo, era tipo umas. Acho que a gente saiu às 5 horas da manhã, tava 8 graus, né, Marcelo?
Ah lá, tava.
Quando a gente saiu.
Pra caramba.
8 graus.
Já não foi, não, né?
Não.
A gente abria a boca, assim, sai a fumaça. 8 graus. Aí nós paramos. Aí foi me dando uma vontade no banheiro. Quando nós paramos o carro, que eu chego no banheiro, eu acho que o banheiro para deficiente estava trancado, tinha 35 anos, meu amigo, tinha 38 que não aparecia nenhum deficiente. Quando eu abri a tampa do vaso, gente, uma perereca morta, pregada no vaso.
Credo!
Está tarado assim de frio. Eu saí. Quase que eu andei. Mas eu saí correndo, gritando. Vocês imaginam abrir a tampa do vaso, tem uma perereca lá, estatalada, morta, pregada no vaso.
É um milagre, a Teresa correndo a perereca.
Tem, mas sendo uns encontros assim, que a gente já teve muitas experiências, né? Assim, principalmente nesse quando vão implantar os encontros em outras cidades. Você sempre encontrou muita dificuldade, né, nessa questão. Eu lembro que, se eu não me engano, no de Gurupi também, né?
Não, o Gurupi é maravilhoso.
Não, mas no de Gurupi você...
Não, o Gurupi, o hotel lá é lindo.
Não, o hotel...
Oi, de Gurupi, não. Me convida pra ir lá ser de Gurupi.
O hotel, né? Mas eu queria até dizer, os meninos estavam lá esse final de semana, os meninos falaram que o Padre Lucas reformou lá a casa de encontro toda e fez tudo acessível pensando...
É, lá o banheiro não entrava. Quando eu tinha que ir no banheiro, pois eu voltava no hotel.
Ele pensou em você e já reformou. Mas sim,
ele tinha me prometido isso.
É,
mas, gente, me convida pro Renascer de Gurupi, por favor.
Ela quer ir pro hotel. Mas sempre você teve muito essa dificuldade, né? Assim, por mais tem entusiasmo de dar o testemunho, mas até mesmo nas coisas da igreja você sempre encontrou muito esse obstáculo.
Mas
assim,
você sabe o que eu penso? Se um não for, ninguém nunca vai saber que não cabe.
Uhum.
Então eu sempre fui a cobaia dessas coisas. Porque se ninguém nunca for lá, né?
Nunca vai mudar.
O banheiro, esse banheiro que eu tô falando lá do Paraná, de verdade, ele tava empoeirado, ninguém entrava lá dentro, porque não ia deficiente lá.
Uhum.
Então, os deficientes, assim, graças a Deus, eu tive a família, eu tenho essa graça de Deus de não ver dificuldade. E eu tenho condição, assim, de ir nos lugares, assim, né? Consigo ir de carro, não preciso de andar com... Né? Porque, por exemplo, vai tentar pegar um Uber com cadeira de roda que é lá, pra ver que hora que você consegue.
Uhum. E uma das coisas que me impressionou uma vez, numa reunião de Renascer, nós estávamos numa equipe, e aí nós fomos fazer uma reunião lá na paróquia, e aí não tem acessibilidade, né? Porque uma das coisas que eu vim pensando é que algumas igrejas aqui têm acessibilidade para entrar na igreja. Ótimo, pelo menos isso, né? Dá para você ir e tal. Mas da igreja para fora, pro seu carro, você vai embora. Agora, da igreja para você ir pro salão, ou para você descer para participar de uma barraquinha, por exemplo, não tem. Né? E eu acho que uma das coisas que me impressionou uma vez foi a gente ia entrar na sala e não tinha acessibilidade, você não vai entrar. Não vai.
Às vezes eu dou uma de doida.
Exato, mas isso é bom. Porque você acabou de falar, às vezes um serve de cobaia para poder mostrar para os outros também. E eu acho que, eu não sei a realidade aqui em Anápolis toda, se tem isso, essa acessibilidade da cadeirante, da pessoa com deficiência, de ir Mas não só na igreja em si. Ótimo que tenha isso, né? Eu acho que é o que eu falei no começo. Tem por lei, para não ser multado. Mas será que pensam também, não sei, aí você que pode falar melhor. Será que tem essa tipo, tô lá na igreja, ah, mas agora vai ter aqui um jantar e tal. Aí, como é que é? Você tem que sair, ou você não vai, ou você não participa, ou alguém tem que te carregar, etc.
Porque eu já fui carregado muitas vezes, mas você sabe o que a gente fica triste? É, as coisas velhas, a gente, que foram construídas antigamente... Mas o triste é ver as coisas que são construídas atualmente e as pessoas não fazem ou fazem errado. E às vezes os engenheiros arquitetos, eles ficam fazem errado porque eles não sabem. Uhum. E também não perguntam. Uhum. Então, por exemplo, a acessibilidade é caro. Fazer acessibilidade arquitetônica é caro. O que você gasta, por exemplo, com alguma... adaptação lá dentro, por exemplo. Adaptação a gente não gosta de falar muito, não, porque adaptar é tudo que foi mal feito. Então a gente prefere o termo acesso, né? Acessibilidade. Então quando você faz o acesso, você, por exemplo, aumenta o portal, mas você diminui a alvenaria. Então o custo. Existem cálculos do custo para você promover a acessibilidade numa obra. Quem faz esses cálculos, né? Tem muito arquiteto, muito engenheiro. Deficiente, eu tenho vários amigos. 1%. O que você gastaria a mais. Uhum. Né? Existem elevador ou cápsula, né? Que é bem mais barato. Assim. Tem muitos recursos, mas não são usados muitas vezes por desconhecimento. Aí, por exemplo, meus parentes, meus amigos que fazem engenharia ou arquitetura, por exemplo, eu vejo que eles já têm um olhar diferente, uhum, voltado. E acessibilidade hoje em dia também é um conceito mais amplo. A arquitetônica, por exemplo, ela envolve a pessoa com deficiência, o idoso, a mãe com carrinho de neném, a gestante, a pessoa com dificuldade de locomoção temporária, por exemplo, você quebra a perna, você estoura o joelho, você tem que andar de muleta. É um tempo, é 6 meses, é 1 ano, né? Uhum. Alguma coisa assim. E acessibilidade atitudinal e acessibilidade de... Por exemplo, o cego, ele pode subir escada, aliás, ele prefere, só que ele precisa ter braille. O surdo, ele pode subir escada, só que ele precisa ter libras. Então, eles ficam com esse negócio de inclusão, linguagem neutra, esse negócio. Isso é uma tremenda hipocrisia, uhum, porque a raiz do problema geralmente não é sanada. Uhum. O meu sonho da minha vida inteira era ocupar um cargo público aqui em Anápolis, na prefeitura municipal, e ser secretário, diretor, qualquer coisa, de acessibilidade. Nossa, mas eu ia fazer um AUE na cidade, porque você não precisa de dinheiro fazer acessibilidade. Você precisa de atitude.
Sim.
E aí o que que acontece? A gente brigando esses anos todos para ter vaga específica para pessoa com deficiência, caixas, todo supermercado que eu vou, começa a reclamar que o cartão é alto. Porque eu fico reclamando. Aí eles põem lá a placa. Aí a pessoa para lá. Aí fala assim: não, parei aqui só um minutinho.
Uhum.
Né? Aí tem várias coisas. Tem uns vídeos na internet engraçados que eles
pregam
os papel, né? Lá tem uns negócios assim engraçados. Porque aquele minutinho é o minuto que eu vou chegar. E eu tenho que parar. Por quê? Né? As pessoas me perguntam por que eu preciso daquela vaga. Porque o lugar de abrir a porta é maior para eu poder pôr a cadeira. Aí a pessoa paga colada e não tem jeito de entrar no carro.
Uhum.
Então, por quê? Ou porque é mais perto, quando eu tô sozinha, para poder... Às vezes é subida, fica difícil de eu ir sozinha. Fico cansada, ainda mais eu, fibromialgia, velha, cansada, cheia de dor.
E você já tentou entrar assim na política para
poder... Já tentei. Já tentou? Já fui candidato.
E você pensa ainda aí com... Ah, eu acho que podia ter uma representação boa.
Mas é porque eu não tenho muita vontade de ser vereador. Eu não gosto muito de legislativo. Minha uhum. vontade era ser executivo.
Ah, mas...
Eu queria mesmo era focar nessa área específica de acessibilidade.
Uhum.
Porque é uma vontade que eu sempre tive. Infelizmente, nenhum gestor municipal ainda deu essa oportunidade para nós, né? Tem uma máxima do movimento de pessoas com deficiência que fala assim: nada sobre nós sem nós.
Uhum.
E é o que mais acontece, né?
Sim. Eu acho que falta, igual a gente vem falando, né? Falta um pouco de consciência, né? Tanto no público como também nas igrejas, enfim, né? Eu acho que fica a dica, né, para as pessoas. E fica a dica também para você tentar de novo entrar. Meu voto já está garantido, você sabe.
Mas olha só, na verdade, 15% das pessoas com deficiência é um contingente pequeno, né, em relação ao grosso da população. Porque essa preocupação, agora não vou entrar em política, essa preocupação, essa preocupação figurada das pessoas com as minorias, isso para mim é só marketing, não é verdadeiro. Vai ter muita gente me xingando nesse negócio.
Mas é verdade.
Mas isso para mim é só maquiagem.
É verdade. Né?
Então, eu até vi um vídeo outro dia, não sei do que lá, mas eu vi um vídeo de uma garçonete. Vou falar, hein?
Chega o pé.
Sabe que eu não tenho medo de falar nada? Chegou uma garçonete, tava uns amigos. É um vídeo de humor. Então, não é, é um vídeo montado, né? De humor. Então, chega uma garçonete lá no restaurante, aí ela começa a usar a linguagem neutra, né? É, vocês todos querem sentar aqui?
Ah,
é vocês, você vê esse vídeo? Aí ele começa a perguntar: você tem cardápio em braille? É que ela falou assim: nós somos um restaurante inclusivo e estamos querendo atender todos vocês. E começou com essa babaquice aí de linguagem inclusiva.
Uhum.
Aí o cara pergunta: você tem cardápio em braille? Não. Você tem alguém que fala Libras para ouvir o deficiente auditivo? Não. Você tem banheiro acessível para. Não, então você é hipócrita, porque você não tem nada de inclusivo, você só quer fazer maquiagem
só
e propaganda.
Fazer média,
só média.
É o canal Hipócrita que faz isso.
Foi eles. Então, é mais ou menos por aí. Então, acho que esse mimimi hoje em dia, até com relação a outras minorias, que eu vou ficar citando, não, porque o Supremo está mandando prender todo mundo. mas até com relação a outras minorias, eu acho que não é real, verdadeiro, muita coisa que acontece. Claro que tem muitas pessoas sérias, né?
Uhum.
Não estou desfazendo de todo mundo, mas a grande massa, né, tá querendo vender as coisas para autopromoção. Então, eu tenho preguiça.
Faz porque tem que fazer, né?
É, eu tenho preguiça.
É bem complicado essa questão, né? Essas minorias é um assunto muito polêmico para a gente falar, e como a Tê falou que já tá, o Supremo já está prendendo todo mundo. Não tá querendo ser preso, não, né? Mas assim,
Mas vamos falar dos deficientes, que é mais.
Então,
bonitinho.
Mas
é mais.
Eu acho que, como o Jean disse, né, eu lembro.
É politicamente correto defender os deficientes.
Exato.
Eu lembro quando você candidatou, né? Naquela época, vice-prefeita de Anápolis, né? Eu acho que precisa dessa representatividade mesmo, né? Porque às vezes. Eu falo isso. Porque às vezes a gente. Não, eu, Marcelo, nossa, eu entro num lugar, eu não penso, às vezes, num deficiente que está entrando, que vai entrar lá, né? Então, assim, às vezes falta essa cultura. Hoje, com essas defesas da minoria, tanto se defende as minorias, mas de fato fala-se pouco da minoria. Mas, da
mas o que, que vem de concreto desse discurso?
Não vem
pra
nada.
Pra qualquer minoria.
Pois é, não vem de nada.
É por isso que eu falo que é propaganda.
Exatamente, é só uma arte, porque realmente aqueles que. Não tô falando que os outros não precisam, mas assim, existe algo prático agora de um povo que precisa ir num shopping fazer uma compra, não consegue chegar na porta da loja porque não tem acessibilidade.
E tem que parar com esse negócio de transformar a gente também em super-herói. Nossa, ai, tão linda a Tereza, gente. Ela batalha tanto por essa causa, sabe? Existem duas coisas que são ruins. É a exclusão, né? Aquele preconceito, aquela discriminação. E também a supervalorização. Eu não sou super nada, né? Eu sou enfermo. Muita coisa. Eu não sou super herói. Porque se eu for a cada um que está aqui dentro desse estúdio, cada um... batalha todo dia, superou muitas barreiras para ser quem é. Né? Se eu perguntar para vocês dois, por exemplo, que estão conversando comigo, eu conheço o Marcelo mais tempo que você.
Uns 10 anos já.
Então, por exemplo, eu sei das barreiras que o Marcelo superou para ser quem ele é hoje. No começo, tadinho, dá quando a gente fala isso comigo. Né? Eu conheço você há menos tempo, mas eu sei de algumas coisas que você passou, por exemplo, para definir quem você é, o que você quer, quem você quer ser. Todo mundo tem isso.
Sim.
Né? Isso faz parte do crescimento humano, nem estou falando de religioso. Mas aí, todo mundo é super, todo mundo tem uma coisa que é boa, que é um exemplo, e todo mundo tem uma coisa que é ruim, várias coisas, né, na verdade, várias coisas boas, então não pode também endeusar a pessoa, porque, ai, que superação, né?
É. E como o Marcelo falou, né, já tem uma minoria que já é antiga que tá vindo lutando, né? E tem as minorias novas que vêm surgindo, né, amigos? Que aí surgem agora e quer colocar como se fosse a primordial e a principal. Então vamos dar prioridade para aquelas que realmente necessitam, né? Porque essas outras aí talvez acabam, ou se Deus quiser, um dia acaba também. Mas é a gente ter mudança de consciência, né? Quebrar essa consciência de que a gente tem que fazer por ter que fazer, por lei, senão a gente vai ser multado. Vamos fazer porque a gente quer, para ajudar outras pessoas também. Como você falou, sem endeusar. Somos pessoas comuns lutando pelas nossas batalhas diárias, né? Eu acho que é isso.
A forma que a gente se vê, eu acho que é muito importante. Igual eu já falei aqui duas vezes. Eu não acho que eu sou uma pessoa... Tipo, entre os deficientes, eles só chamam de aleijado, chumbado.
Chumbado.
Tem mania. Lá em São Paulo, eu falo assim, olê, vem cá. Chama assim, de aleijado. Aí, lá no Rio de Janeiro, assim, os chumbados, né? Tem esses negócios. Porque não é o termo. Ai, como você fala isso, aleijado, tão pejorativo, né? Então, é a mesma coisa de negro, preto, né? Ai, você não pode falar, tem que falar afrodescendente. O que vai mudar? Né? Então, a mesma coisa, se eu falar aleijado, deficiente, paraplégico, eu não gosto muito de necessidades especiais. Porque toda vez que as pessoas falam assim, você tem necessidade especial, sempre vem na minha cabeça que eu tô com dor de barriga e vontade no banheiro. Me dá um negócio assim, necessidade especial, me lembra banheiro.
Eu tive hoje cedo, mas já resolvi.
É, tipo eu sempre penso isso, não, necessidade especial, não gosto. Eu já falei isso na frente do governador uma vez, o superintendente quase matou. Eu falei isso num discurso quando eu era presidente do Conselho Estadual dos Direitos Deficientes. Necessidade especial para ser vontade no banheiro, bem apertado. Eu acho que fica dourando a pílula demais, a gente tem que falar o que é. Mas aí eu penso que é como você se vê. Então, eu me vejo como uma coitada, eu me vejo. Não. Aí você vai falar assim, mas você já teve a oportunidade de ser chamado de coitada? Já! Por exemplo, vou dar um exemplo. Como que é que eu desenvolvi, comecei a desenvolver minha autoestima, por exemplo? Já aconteceu mais de 85 mil vezes de eu estar sentado em algum barzinho, que eu sempre gostava muito de sair, assim, quando eu era mais nova, eu adorava um barzinho, onde eu não posso nem passar na porta, prefiro minha cama. Porque, tipo, eu vivi minha juventude na época certa, né? Que tem gente que não vive, depois fica velho. Né, querendo viver. Aí, às vezes eu ia pra barzinho, não sei o que, às vezes eu tava assim, igual eu tô aqui atrás da mesa, nenhum espectador do nosso canal está vendo minha cadeira de rodas. Então, às vezes vinha aqueles gatos, assim, né, me via de longe, assim, falava, nossa, que gato que eu era. Eu era gato pra caramba. Aí, o povo...
Você é ainda, Tê, vamos lá.
Mas imagina eu, com 20 anos. Aí, o povo me via, assim, atrás da mesa, né? E o cara vinha. Quando ele via a cadeira de roda, ele desistia de mim pra pegar. Isso aconteceu, eu falei 85 mil vezes, foi umas 85 mil e duas. Então, aquilo, para uma adolescente, uma jovem, às vezes, poderia ser deprimente, muitas vezes, né? Assim, eu fui muito preterida, muitas vezes. Tive muito preconceito de família, de namorado, que achava que, né? Ruim, assim, a pessoa... Porventura, casar com um deficiente, né? Alguma coisa assim. Então, eu tinha muito essa coisa. Então, aí que eu falo de agradecer a aprovação, sabe? Você começa a agradecer a Deus a oportunidade que Ele te deu de você crescer e desenvolver uma estima própria. Gostar de você mesmo.
Sim.
Muitas pessoas não têm isso. Eu conheço. Isso é a limitação espiritual. Isso é uma limitação gravíssima. As pessoas não gostam de si, não se valorizam. Nossa, isso aí, ó, eu... Pensa nas pessoas que você conhece. Todas as pessoas que você conhece no mundo. Você vai ver que a porcentagem de pessoas que não se amam é altíssima. Pensa,
é muito grande, é muito grande.
Então, Deus me deu essa oportunidade de ter que gostar de mim do jeito que eu era. Com essa dificuldade, com essa limitação, né? E aí, através disso aí, poder ser esse testemunho para os outros. Por causa da veia cristã que a gente tem.
Uhum.
De tentar transformar a aprovação, né, nisso. Aí é a hora que você muitas vezes agradece, porque eu sofri, então eu tive que conquistar. Eu sofri na faculdade, eu tive que conquistar. Eu tinha que tirar a nota melhor do que todo mundo para falar que eu tinha capacidade, eu tinha que estudar mais do que todo mundo.
Uhum.
Aí Deus me privilegiou, que eu tinha facilidade de estudar. Às vezes minhas colegas não entendiam o trem, demorava para aprender aquele negócio, e eu aprendia mais rápido, porque Deus concedia essa graça.
Sim.
Por quê? Porque você toma banho em 5 minutos, eu tomava meia hora. Você vai no banheiro em 10 minutos, eu vou em 40.
Uhum.
Você demora para pôr roupa, vocês, então, vocês põem roupa em 30 segundos.
Uhum.
Né? Eu é uns 10 minutos para pôr roupa. Porque eu tenho que puxar de cá, né? Porque eu não consigo, eu não levanto.
Uhum.
Então eu tenho essa dificuldade. Aí, isso é uma barreira grave? É uma barreira, mas não é grave. Tudo, né? Deus deu a inteligência pro homem conseguir desenvolver. E aí eu fico tentando. Assim.
A vida foi acontecendo de acordo com seus modos. Né?
Aí cê,
que susto,
duas
vai.
Semanas atrás.
Ela deu um pulo aqui. Ela...
Duas semanas atrás eu realizei.
Achei que ia levantar.
Esse aqui tinha vindo uma perereca aí, não é?
Duas semanas atrás eu realizei meu sonho. Ganhei o presente do meu irmãozinho. E da minha cunhada de aniversário e saltei de paraquedas.
Eu fiquei sabendo. Caramba!
Pra quem não sabe, o irmãozinho dela já esteve no nosso podcast.
O nosso primeiro
convidado, Mário Sérgio.
Eles me deram de presente de aniversário. Chegou lá em casa no dia do meu aniversário com um envelope. Eu falei, o que, que é isso? Eu pensei, nossa, trouxe dinheiro. Eu fiquei pensando quanto de dinheiro que o Mário tá trazendo, né? Aí abri e tinha um papel. Aí eu falei, aí vale um salto de paraquedas com direito a fotos e filmagem.
Caramba.
Aí nós fomos, foi todo mundo lá.
E aí foi uma experiência pra você sensacional. Que você tinha o sonho.
Eu tinha sonho, é muito doido aquele trem, gente. É um minuto de queda livre.
Eu não tenho coragem, né?
Parece que você tá voando.
Eu não tenho coragem.
Nossa, é muito massa.
Pois é, eu também não tenho coragem, não vai ficar lá. Eu vou ficar vendo suas fotos, depois você me manda.
Eu não tenho coragem também de encerrar o nosso podcast, mas a gente tem que...
Tem que chegar ao fim, né? É triste a dor do parto.
Nossa, mas já tem tempo que nós
já tem tempo, se a gente não colocar limite aqui...
Se eu não fosse tão tímido, eu falava mais.
Que história tem, né?
Tem muitas histórias, tem uma história de um chapéu, uns negócios aí que vai ficar pra um outro podcast.
Chapéu?
Uai, do senhor na rodoviária, mas isso aí... Nós
nossa!
Essa é boa, essa eu já ouvi, eu acho que o mundo tinha que ouvir, porque é muito engraçado.
Eu perdi a prática.
Eu acho que...
Nem eu tô lembrando dessa história.
Você vê que a minha memória é boa, que eu lembro. Mas então, pra gente finalizar, né? Não sei se você pode contar aí, mas você podia contar essa, né?
Suvacatinhento.
Então, assim, pra gente finalizar nosso podcast com a história que vai muito de encontro com isso aí, com o povo olhar pro deficiente, às vezes julgar, falar, não, você não tem capacidade de nada. Então, termina aí com a gente, pra gente
do
com
chapéu?
Essa história do chapéu.
Não, eu acho essa história, eu acho que ela vem coroar esse negócio que eu falei de autoestima, né? E eu acho que essa história tem muitas mensagens. Ela vem falar da autoestima, ela vem falar de como você... a gente também tem preconceito em relação ao outro, que foi uma lição para mim também. Mas vou resumir, porque já está acabando, né? Tem...
Chega o Beth aí.
Dois minutos para falar. Eu cheguei no eu estudava lá em São Paulo, que eu fiz a minha pós-graduação lá em Bauru, que lá é USP. Eu achava chiquérrimo quando eu estava estudando na USP, né?
Uhum.
Eu falava para todo mundo que eu estudava na USP. Aí... Porque era um sonho, né, que eu tinha de estudar lá, né? Então, a minha sobrinha Luísa, ela tem um negócio que ela bota no perfil dela do WhatsApp, fala assim, siga seus sonhos, né? E eu acho muito importante a gente ter um sonho e correr atrás dele mesmo, desde que seja um sonho para te levar pro alto, né? Aí, eu parei lá, resumindo, eu tava esperando o ônibus para vir para Anápolis. Eu estava muito cansada, porque são 850 quilômetros de Bauru aqui. Eu tinha vindo de ônibus. E aí eu encostei assim na pilastra para descansar. E eu levava 3 malas, né? Porque a gente tinha que levar instrumental de dentista, tinha que levar as roupas, tinha que levar às vezes livro, tinha que levar os negócios, que eu ficava lá uma semana.
Uhum.
Eu ia lá de duas em duas semanas, ficava lá uma semana. Aí eu encostei assim na pilastra e pus minhas malas assim em volta de mim pra descansar. Faltava quase uma hora pro ônibus sair ainda pra Anápolis, de Goiânia. Aí chegou um senhor bem caipira mesmo, de chapéu de caipira, roupa de caipira, fedor de caipira. Ó, pra você. Aí ele chegou pra mim e falou assim: ó, dona, só pode vigiar minhas malas também, que eu preciso ir lá em Ribamar comprar uma passagem. Aí eu falei: vixe, o povo tá pensando que eu vigi mal na rodoviária. Aí eu falei: nossa, tô acabado assim, tô pensando que eu sou vigiadeiro demais, que eu tô cansado, né? Aí eu falei assim: não, vigente, o senhor pode, só não pode demorar, que eu tenho que ir embora daqui um pouquinho. Não, dona, vou lá rapidinho. Aí ele subiu a rampa lá na rodoviária de Goiânia, antes do teu shopping, a gente viu o povo subir a rampa, isso é muito antigo. Aí ele subiu a rampa e tal, e foi, eu vigiei a mala dele, fiquei vigiando a mala dele. Aí nisso ele foi, voltou, falou assim: aí, dona, que agradecimento, disse: ó, só teve vigiado minha mala. Eu falei: eu tô agradecido, moço. Só que ele tava assim, sem tomar banho tinha uns tempos. Então, assim, ó, com o vento batia, tava um pouco complicado de ficar na frente dele. Eu tava doido pra ele ir embora, né? Eu tava disfarçado assim. Aí eu falava assim, tava um sol em 40 graus. Aí eu falei: não, tô agradecido. Toda vez que o senhor precisar que eu vigiar mal, que eu tiver aqui, eu vigiar mal pro senhor, fica à vontade. Não, não, mas eu queria agradecer muito assim, a senhora foi muito boa, já agradeceu, tudo de bom pro senhor, tô indo embora. Pegar minhas malas, porque eu carregava uma mala no corpo, uma mala pendurada aqui atrás, e a outra eu punha no porta-mala, que eu tinha aqui embaixo da cadeia, tinha feito uma gradinha, assim, pra virar um porta-mala, pra carregar esse tanto de mala, sozinha, né, que eu ia sozinha. Aí ele virou, falou assim: não, dona. Aí nisso, ele foi e tirou o chapéu. Quando ele tirou o chapéu, gente... Porque se ele tomava banho, imagina quanto tempo tinha que ele não lavar o cabelo. Aí ele tirou, quando ele tirou o chapéu, assim, aí ele foi, tirou o chapéu, tirou um lenço de dentro do chapéu, encardido, mas estava sujo o lenço dele. Quando ele abriu esse lenço, tinha dessa grossura de nota de 100 real.
Caramba.
Aí ele foi, tirou uma nota de 100 real, me deu, e eu catei logo antes que ele desistisse, mentira. Aí eu falei assim: não, moço, eu vigiei mal de graça. Eu recebo, eu faço caridade pro povo que eu vigiei. Não, dona, eu faço questão, porque a senhora precisa de receber, porque a senhora trabalhou e as... Então, aí, conclusão, lógico que eu peguei o dinheiro. É, por quê, né? Eu trabalhava de dentista, ganhava doido e não ganhava aquele tanto de dinheiro. Mas por que que eu peguei o dinheiro? Primeiro, porque ele não ia entender se eu não pegasse, porque ele nunca ia imaginar que ele não tinha tanta cultura, jamais ele ia imaginar que uma pessoa com deficiência não vigiava mala, né? Aí eu poderia falar pra ele que eu estudava na USP, ele não tinha nem ideia, não sabia o que era USP, mas então não adiantava eu falar. Aí, então, por isso, é pra não humilhar ele, porque, né? Segundo, eu tive preconceito com ele, porque eu achei que ele era muito pobre e o homem devia ser daqueles fazendeiros muito ricos, então é outra lição. E terceira mensagem que ele pode tirar: por que que eu não fiquei humilhado com aquele negócio e não deu xilique logo? Porque eu sei que eu não tava pedindo esmola. Muitas vezes a pessoa fica chateada porque ela é acusada. E ela é aquilo.
Uhum.
Então ela fica com raiva de ser acusada do que ela é.
É os quartos camadas.
E aí é por isso que ela fica, muitas vezes, ela não aceita quem ela é. Então eu sabia que eu não estava sendo humilhada naquele momento. E aquilo não me humilhou.
Uhum.
Então eu acho uma história muito interessante por causa disso.
Caramba, deu pra...
Ué. Se você quiser deixar uma nota aí pra nós também... Fazer uma caridade?
Agora já tem 200.
Persiga os seus sonhos e que eles possam te levar para o alto, Tereza Cristina.
E assim, não chega no fim, né, Jean?
Eu acho que da melhor forma possível. Obrigado por tanto ensinamento. A gente já... Eu já tinha essa aí, por exemplo, mas eu não tinha observado com essa ótica, né? E quanto mais a gente vai ouvindo, mais a gente vai observando melhor as coisas. Obrigado por tanto ensinamento, pelo carinho, pelo amor. Você sabe que eu te admiro muito, que eu gosto muito, que eu te amo muito também.
Né? Pena que você já tem namorado.
Né? Verdade. E a gente vai...
O Marcelo, nem posso falar nada.
Tá ali atrás, ó. Ela joga aquele negócio na sua cabeça.
E ela é mais brava que você.
Vixe,
E E tomara que tudo passe logo pra gente se encontrar, né? Nesses encontros e...
Ô, saudade.
Deus quiser.
Quantas coisas você ensina pra gente, né? Nesses encontros, naquelas capelas fechadas durante 3 dias. Quantas coisas eu já vi você fazendo, você falando. E com certeza vou levar pra minha vida toda. Obrigado por tudo isso. Obrigado por estar aqui hoje.
É a mensagem final que eu queria deixar, assim. Além de agradecer vocês, todos que nos escutaram ou vão nos escutar ainda, né? Porque eu sei que muita gente ouve depois, tomando banho e outras coisas. Assim, a vida sem Deus é impossível. Então, para as pessoas começarem a raciocinar o que vale a pena. A gente está aqui para viver a vida eterna. Então, independente de tudo que você passou, né? Independente de tudo que você passa, das preocupações que você teve. Então, sempre levantar os olhos para o alto, porque é o céu que importa.
Sim.
E a gente tem que dar fruto daquilo que a gente recebeu. Às vezes, tem gente que recebeu uma sementinha, tem gente que recebeu uma sementona. Tem gente que vai ser um arbusto que dá uma sombra pequena, tem gente que vai ser uma árvore frondosa que vai dar uma sombra enorme. O importante é que você dê esse fruto, né? E sempre visando, sabendo que é para lá que a gente está caminhando, né? E a hora que a gente for, que a gente seja feliz, né?
Verdade.
E que a alegria faça parte da nossa vida em todos os momentos, porque a alegria no nosso rosto, né, é o sorriso de Deus.
E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, assim nós finalizamos o nosso podcast. Você que está nos escutando aí no Spotify, nós estamos em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube. Você quer ver aí na íntegra tudo que rolou? Vai lá, vamos ver a T, linda, magra. Né, T? Vai pro YouTube. Olha lá, esbelta. Agora ela já está fazendo poses de modelo. Então, se você quiser acompanhar, nós estamos no YouTube também. No nosso canal agora chamado Podcast Inconformados. Você vai ver já a nossa logo laranjadinha com um microfone e um terço. Então nós estamos em todas as plataformas e nós mais uma vez contamos com a sua ajuda para divulgar o nosso podcast. Nós estamos aqui com o intuito de evangelizar, né? Nós chamamos Inconformados segundo ali a palavra de Deus em Romanos, que diz: não vos conformeis com o mundo. Então nós estamos inconformados. Em contrapartida, nós estamos querendo formar os cristãos para aquilo que Deus quer. Então, nós contamos com você. Compartilha o nosso podcast. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreva. Nós precisamos chegar a 1.000 inscritos, né, Jean? Estamos com 840, mais ou menos. Então, contamos com você. Vai lá nessa missão. Se inscreva no nosso canal. Também já segue aí no Spotify. Já ativa o sininho para você receber toda a notificação. E no mais é isso. Nós finalizamos o nosso podcast em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
E até o próximo episódio.